Está no ar o CBN Paraná de hoje, pelo Estado, as jornalistas desta nossa rede CBN aqui no Paraná vão levar o que é destaque para você. Hoje, no CBN Paraná, você vai acompanhar um caso que tem gerado muita repercussão em Irati. Um professor e ex-presidente da Câmara Municipal, por lá, é acusado de crimes sexuais contra alunos adolescentes. É o assunto da Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Vitória.
Paraná, só de mulheres, trago uma notícia muito triste para nós mulheres. Um professor e ex-vereador de Irati foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por crimes sexuais contra 7 adolescentes com idades entre 11 e 17 anos. As investigações apontam que os abusos ocorreram entre 2017 e 2024. As operações começaram após uma denúncia anônima ao Disque 100 e o Conselho Tutelar participou uma força-tarefa e realizou escutas especializadas com alunos da escola onde o suspeito lecionava. O professor, que também é ex-presidente da Câmara de Irati, está foragido. Ele havia solicitado afastamento das funções por 90 dias, alegando necessidade de tratamento de saúde após o início da investigação sigilosa. Os crimes teriam acontecido tanto nas dependências do colégio, onde ele era professor de educação física, como fora dele. Segundo o inquérito, o investigado praticou toques em partes íntimas das vítimas, enviou e solicitou fotos e vídeos com nudez. Ele oferecia dinheiro ou outra vantagem em troca. A Polícia Civil colheu depoimentos de menores que presenciaram ou sofreram violência, além de ex-alunos e funcionários da escola. Pais e alunos também relataram mensagens trocadas entre o suspeito e os filhos, com abordagens de conteúdo sexual. A irmã do professor, que atuou como diretora na escola, também foi denunciada. A acusação é de que ela teve conhecimento de alguns dos abusos e não adotou qualquer providência. O inquérito da Polícia Civil foi enviado ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia. O professor responderá por crimes como estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição. A irmã dele é acusada de prevaricação e assédio sexual na modalidade omissiva. A Polícia Civil segue com as diligências para localizar o indiciado. Ele segue foragido, Joyce.
Muito obrigada pelas informações da Letícia. Hoje aqui é o melhor. Sempre confundo a Letícia com a Vitória. Peço desculpas, aqui é a Vitória. Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa. Daqui a pouco a gente vai falar com a Letícia de Cascavel, com a Brenda Caramasque de Maringá, com a Silvia Vilarinho de Londrina e aqui em Curitiba, a Cristina Cecil, que tem detalhes de um caso que vem mobilizando as forças de segurança, que um homem foi flagrado colocando fogo em um Porsche avaliado em 700 mil reais. Mas o que ele fez antes, ele comunicou que teria sofrido um sequestro relâmpago. A Cris, então, tem esses detalhes aqui para a gente. Obrigada mais uma vez pela participação aqui na CBN hoje. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce, e também aos ouvintes. Olha, esse dono de um Porsche vai responder por falsa comunicação de crime. Ele que pôs fogo no próprio carro e, na sequência, procurou pela polícia rodoviária informando que havia sido vítima de um sequestro relâmpago. Caso aconteceu no último fim de semana na Lapa, município da região metropolitana aqui de Curitiba. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o homem apareceu em um posto de policiamento, bastante nervoso e com a barba chamuscada, relatando ter sido rendido por criminosos em uma estrada da região. Conforme a informação comunicada aos agentes na manhã do domingo, ele foi fechado por uma caminhonete branca enquanto rodava pela PR-427. Desse veículo teriam descido dois ocupantes armados que embarcaram no carro dele e o obrigaram a seguir viagem. Ainda na versão dada aos policiais, o motorista alegava que tinha sido liberado pouco adiante numa estrada rural da região. No local indicado, a polícia militar encontrou o veículo incendiado, veículo ainda em chamas, e posteriormente conseguiu acesso a imagens de câmeras de segurança instaladas em um poste próximo. As gravações, segundo a PRE, mostram o homem com roupas iguais às da suposta vítima e também o exato momento em que, sozinho, ele coloca fogo no carro, um Porsche 911 Carreira GTS. Na sequência, ele deixa o local a pé. O homem foi encaminhado à Polícia Civil e deve responder por falsa comunicação de crime, conforme previsto no Código Penal. Procurada, a Polícia Civil se limitou a informar que apura o caso, a fim de esclarecer a motivação pro ocorrido. O veículo reforço avaliado em R$700 mil pela tabela FIPE ficou completamente destruído, Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cecil, que é aqui de Curitiba. Agora, a participação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. A saúde de Ibiporã, cidade próxima de lá, registra, ou daí se você estiver em Londrina, registra mais de 2.000 faltas em consultas com especialistas. Essa baixa procura pelos exames preocupa e agora a prefeitura está pedindo para os moradores comparecerem aos agendamentos. É também impacto, inclusive, financeiro, né, Silvia? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Ótimo dia a todos. É impacto financeiro porque mobiliza, né, até motoristas para levar essas pessoas para os atendimentos. De acordo com a Secretaria de Saúde, de janeiro a agosto deste ano, foram agendadas 11.184 consultas no Centro de Atenção Integral à Saúde e no Centro de Referência Médica de Ibiporã. E alguns desses pacientes tinham consultas agendadas também aqui em Londrina. E de acordo com a saúde, 2.138 pessoas faltaram em exames agendados. E de acordo com a saúde, essa falta acaba dificultando o acesso de outras pessoas que aguardam na fila e reduzem também a eficiência do atendimento. A saúde de Ibiporã informou que a partir de agora, quem não comparecer no exame agendado, sem justificar a falta, será encerrado o processo de atendimento do paciente e será necessário ter um novo pedido médico para a realização desses exames. A saúde de Ibiporã conta com consultas com pneumologistas e neurologistas e até nessas áreas a saúde registrou a falta de pacientes que estavam agendados. A Secretaria de Saúde pede para que os moradores da cidade fiquem atentos às datas e compareçam nos agendamentos. E a saúde de Ibiporã disponibiliza um telefone que funciona sempre de segunda a sexta-feira até às 19h, já para que as pessoas possam avisar, né, esse cancelamento das consultas, e também conta com um portal, e nesse portal você também pode agendar ou informar a sua falta com antecedência. Então já é a segunda vez neste ano que a saúde de Ibiporã procura a imprensa para informar essa falta e conscientizar a população para que compareçam nos exames agendados. Joyce.
Obrigada, e recado então dado aqui no CBN Paraná. Aliás, agora a gente também vai falar mais uma vez, e é um recado sempre que a gente coloca, de segurança nas estradas. É enorme a quantidade de acidentes que a gente registra, infelizmente, por aqui, com mortes. E foi o que aconteceu em Lindoeste, foi uma colisão com 7 veículos, resultando na morte de uma pessoa na BR-163. E a Letícia Garcia, da CBN Cascavel, tem essa informação para a gente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce, colegas e aos nossos ouvintes. É isso mesmo, infelizmente, mais um acidente. Dessa vez, uma pessoa morreu, 5 ficaram feridas em um engavetamento de grandes proporções registrado na tarde desta terça-feira na BR-167, no quilômetro 160, no trecho entre as cidades de Lindoeste e Santa Lúcia, aqui no oeste do Paraná. O acidente envolveu 5 carretas e 2 carros de passeio e ocorreu em um trecho onde já havia uma interdição parcial devido ao destombamento de um outro veículo ocorrido na noite anterior na saída para a cidade de Capitão Leônidas Marques. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um Logos vermelho que seguia sentido Cascavel provavelmente tentou realizar uma ultrapassagem e durante a manobra colidiu com a carreta Scania que já estava ali parada no local e, em seguida, atingiu um caminhão Mercedes que trafegava em sentido contrário. O impacto fez com que esse caminhão tombasse também, espalhando cerca de 28 toneladas de carne suína pela pista. O trânsito teve que ser desviado para uma estrada de chão lateral e o condutor do carro ele ficou preso às ferragens e precisou do apoio do corpo de bombeiro e ser... Também foi atendido pelo SIAT logo em seguida. Outras 4 pessoas ficaram feridas, porém com lesões leves. Mas Darcy Dalago, morador de Xanxerê, em Santa Catarina, foi o caminhoneiro que infelizmente perdeu a vida nesse acidente. As duas pistas no sentido sul ficaram totalmente bloqueadas para o atendimento da ocorrência, que levou várias horas e contou com o apoio das equipes da PRF e da concessionária EPR Iguaçu. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, por essas informações. Ainda bem que a gente pode falar também de coisas que nos alegram, que também nos auxiliam a vivenciar esse dia a dia. E em Maringá, a gente vai falar de cultura, porque a 12ª Festa Literária Internacional de Maringá começa hoje, vai até domingo. Então, contato com escritores, livros, novidades a mil. É isso, Brenda Caramaz?
Bom dia. Isso mesmo, Joyce. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. A abertura oficial vai ser às 6:30 PM, mas a Flim já começou a partir das 9 horas da manhã, já tinha gente ali frequentando a Travessa Jorge Amado, bem no centro da cidade, onde foi montada a estrutura da Flim. Flim que volta esse ano ao centro de Maringá, edições anteriores foram feitas em teatros aqui da cidade por conta de obras, e agora volta aqui ao coração de Maringá, de hoje até domingo, muita movimentação cultural aqui no centro da cidade de Maringá. E tem uma programação super diversificada. Então tem autores da literatura contemporânea, escritores locais, mesas literárias, várias oficinas, palestras, tem lançamento de livro, tem exposição de ilustradores, estande de várias editoras, de livrarias, atrações culturais para todas as idades, desde contação de história para os pequenos até os clubes de leitura se reunindo ali também e falando sobre essa troca, essa vivência. Tem também instituições de ensino participando, como a UEM, e também instituições privadas de ensino presentes ali na Flim, e uma junção das secretarias aqui de Maringá, Secretaria da Criança, com concurso, atividades lúdicas, Secretaria da Juventude, Cidadania e Imigrantes e Políticas Públicas para as Mulheres, com várias interações ali, quiz, mural de poesias, mini-cinema, Secretaria de Cultura com estande das bibliotecas municipais, tem programação especial, vários autores nacionais e internacionais, Rafael Montes, por exemplo, que é referência na literatura policial brasileira, Mariana Carrara, Ana Guadalupe, Pedro Salomão, tem muita atração bacana, e hoje à noite tem também a apresentação da Estrela Leminski e do Théo Ruiz, vão unir música e poesia numa performance linda para abrir oficialmente a 12ª edição dessa festa literária que acontece aqui em Maringá. Algo que vale a gente destacar também é a questão dos vale-livros. São 7 mil vale-livros que foram distribuídos para as crianças, adolescentes e idosos como forma de incentivo. A prefeitura fez essa doação, então, que veio do Fundo da Promoção aos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo da Criança e do Adolescente, transformando em voucher para estimular a leitura. Então, eles chegam ali com os vouchers e trocam por livros da preferência deles, né? Então, são vários os gêneros literários presentes em mais essa edição dessa festa linda que está tomando conta de Maringá. E já dando spoiler, né? A gente tem até domingo, então, a festa literária, e na segunda-feira começa aqui em Maringá a primeira edição do Festival de Música de Maringá. Mas isso é assunto para semana que vem, e na segunda-feira a gente conta tudo, Joyce.
Fechado e tradicionalíssimo, né? Então será assunto aqui no CBN Paraná. Obrigada a Brenda, a Silvia, a Letícia, também aqui a Cristina, a Vitória. Hoje o CBN Paraná com as jornalistas das CBNs de todo o estado.